mesmo nos próprios treinos, mas no final tinha o cuidado de me dizer e de perder algum tempo comigo, porque sentia que também era o papel dele, e eu vejo muito isso. E eu, neste curso todo que eu fiz, tentei fazer o que eles me fizeram a mim, com os mais jovens, e penso que é assim que uma pessoa, que a equipa se deve comportar. Receber bem os mais novos, mas também fazer ver que não é só chegar e jogar, é preciso trabalhar, é preciso ser sério, é preciso ter compromisso com a equipa e com o clube.
Oh, Tiago, e depois tu, nos últimos anos de ABC, houve ali uma certa... Pronto, o ABC cresceu um bocadinho, não é? A fruto dos grandes terem subido as prestações e a qualidade das equipas, o ABC já não lutava seriamente, vá lá, dizendo assim, por títulos. E em 2002 surge... Em 2012 surge o convite do Benfica, certo? Tu sentiste ali... O que é que te fez aceitar o Benfica? Sentiste ali que era o momento de dar o salto para outro patamar?
Sim, foi precisamente isso. Eu senti que naquela altura eu não podia crescer mais como jogador ali no ABC. Sentia que precisava de um desafio maior, precisava de competições, de estar num clube que tivesse estruturamente melhor que o ABC. Eu falo de condições, de possibilidade de chegar ao título, possibilidade de jogar competições europeias. E eu senti naquela altura que o ABC já não estava nesse nível, não estava nesse panorama, e o Benfica foi a oportunidade perfeita para os meus objetivos. E como é óbvio, nem houve grande conversação, e foi muito rápida a minha mudança para o Benfica.
Mas que projeto te apresentaram na altura? Apresentaram-te o quê? Vamos lutar pelo título? Vamos construir uma equipa demolidora? Porque já lá vamos a essa equipa. Mas o que é que te apresentaram na altura que te cativou, em termos de projeto?
Primeiro, eu pensei individualmente, disseram-me: este é o clube certo para tu crescer, vais ter todas as condições, vais ter pessoas mais velhas que te podem, porque na altura ainda tinha 23 anos, vais ter pessoas que te podem orientar, ainda estás um bocadinho no início da tua carreira, vamos dizer assim. E depois foi isso: vamos ser campeões, temos um projeto para construir uma equipe para ser campeões, não só este ano, mas para sermos campeões nos próximos anos. E eu, com tudo isto e com aquilo que estava a ver, a equipa que está a ser construída, mais os jogadores que estavam lá, os reforços, mais os jogadores que estavam lá, eu, muito sinceramente, eu pensei: nós vamos ser campeões já, e vamos ser campeões nos próximos anos. Ou seja, tinha tudo para correr bem. Daquilo do panorama que ele me apresentou, que o Benfica apresentou, e aquilo que eu queria, tinha tudo para correr bem. Infelizmente não foi bem assim.
Tiago, antes de irmos às razões pelas quais esses objetivos não se concretizaram, do ponto de vista individual, tu sentes que conseguiste crescer tudo o que tinhas ainda para crescer como jogador no Benfica, ou ficou alguma coisa por dar ainda? E o que é, se houver, tua responsabilidade individual, e o que é que o clube podia ter dado a ti, que acabou por não dar ou por não ser possível dar?
Eu vou ser muito sincero, eu acho que fiquei, no panorama geral, eu acho que fiquei, acho que podia ter dado, individualmente podia ter dado muito mais. Acho que fui, eu esperava ter dado, não digo aquilo que eu propus, ou seja, eu tentei sempre dar tudo por mim, pelo clube, por toda a gente, mas o resultado final é que eu sinto essa frustração de podia ter feito muito melhor. Dentro de campo, falo desportivamente, dentro de campo, podia ter feito muito melhor. O Benfica não, deu-me tudo. Eu acho que o problema que eu senti nestes 5 anos que eu tive com o Benfica foram as várias transições repentinas. Houve uma mudança muito repentina na maneira de pensar do Benfica. Chegou-se ali, quando eu cheguei, era ser campeão já. Vamos ser campeões já, é obrigatório, tem que ser já, temos equipa para isso. E passado um ano ou dois, foi quando saiu...
Dois. Do Rito para o Ortega.
Do Rito para o Mariano, foi aquela mudança de... Não, agora vamos apostar mais nos jovens, queremos ser campeões, obviamente, porque estando no Benfica temos que ser campeões, lutar para ser campeões, mas vai ser muito mais difícil. E eu, essa transição fez que eu me esquecesse um pouco de mim e ficasse a pensar mais um bocadinho nessa transição que o Benfica queria, nesse desenvolvimento dos jovens. Ou seja, preocupei muito mais, isto é a minha opinião, foi a sensação que fiquei. Preocupei muito mais em desenvolver, em ajudar os mais jovens, em ajudar a equipa a crescer e esqueci-me muito de mim, esqueci-me muito de... Eu, por exemplo, dentro de campo, eu preocupava-me muito em... eu quero é que... vou fazer uma jogada para o Cavalcanti, quero é que ele marque, quero é que ele faça isto. E inconscientemente, tanto nos treinos, nos jogos, isso acabou por entrar muito na minha cabeça e esqueci-me muito de mim. Não sei se isto realmente é mesmo assim, mas foi a sensação que eu fiquei. E obviamente por isso é que eu vos digo que sim, que eu acho que podia ter feito mais em termos desportivos, sim.
E no clube, porque é que tu achas que o Benfica enquanto clube, no tempo que lá estiveste, que foram 5 anos, não conseguiu atingir os objetivos a que se propôs desde logo ser campeão já, e depois nem com esse projeto de médio prazo, digamos assim, que chegou com o Mariano, porque é que o Benfica também nem com esse projeto de médio prazo, apesar de ter estado muito perto, mas nem com esse projeto de médio prazo conseguiu atingir os objetivos. O que é que tu achas que falhou aí? Achas que o Benfica teve plantéis de qualidade insuficiente para o título?
E eu agora estou a ouvir um bocadinho aos soluços, mas eu acho que percebi a pergunta. Acho que percebi a pergunta. O que é que falhou, não é? Nesse projeto médio prazo. Eu acho...
Nesse e no anterior, que era para ganhar logo e acabou por não dar. Com o jogo, com o Rito e com... Creio que ainda
no anterior...
Tiveste o professor
anterior,
também, não tiveste?
Foi Rito, não. Rito 2. Rito 2 anos e Ortega 3.
Sim. Eu, sinceramente, até hoje ainda não sei dizer o que é que falhou nos dois primeiros anos que eu estive lá. Sinceramente, não consigo arranjar justificações para perceber o que é que falhou. Eu não posso dizer que fizemos más épocas. Não consigo dizer isso, acho que até fizemos boas épocas, à exceção de dois, três jogos que devíamos ter perdido. Mas, mesmo assim, eu acho que eu não consigo identificar pontos que diga... falhámos por causa disto. Nesses dois anos, não consigo, muito sinceramente, não consigo encontrar justificações. Depois, com o Mariano, eu acho que fizemos um trabalho excelente. No primeiro ano era muito difícil, o Mariano era o primeiro ano do Mariano, era o primeiro ano de muitos jogadores também, e era muito difícil ser campeões, o Porto estava forte, E no segundo, fizemos tudo para ser campeões, tivemos um percurso excepcional e não fomos campeões por... Até hoje ninguém sabe dizer porquê. Não fomos campeões porque
já lá vamos.
Podemos chegar lá, mas não consigo explicar. Agora, em termos gerais, eu acho que fizemos tudo para sermos campeões e o projeto foi bem feito. Agora, no fim, acabámos por perder e é assim, umas vezes ganha-se, outras vezes perde e não há justificação para isso.
Oh, Tiago, 2012-2013, a tua primeira época. Eu vou-te só dizer, e tu sabes, mas quem era a equipa? Vicente Álamo, Ricardo Candeias, Carlos Carneiro, Tiago Pereira, David Tavares, António Areia, Dario Andrade, José Costa, Davor Cultura, Nuno Grilo, Inácio Carmo, Cláudio Pedroso, Álvaro Rodrigues. Como é que esta equipa não ganhou o campeonato?
Não te sei explicar. Eu nem me lembro
muito
bem.
É que vocês, repare, vocês entram e começam logo a ganhar Supertaça em FAF.
Supertaça em FAF, sim.
Ganham ao Porto e ganham ao Sporting. Na final, até 29-26, não é tranquilo, mas foi uma vitória sólida. Pá, começaram logo da melhor maneira. E fazes a primeira volta da primeira fase, tu ganhas ao Porto em casa e vais ao Odivelas ganhar por 6 ao Sporting. Na altura o Sporting jogava em Odivelas. E não sei se te lembras, fazes ali um empate em Braga no ABC 23-23, mas acabas a primeira fase igual ao Porto, 64-64. E no meio, nós temos um duplo compromisso, onde fomos eliminados para a EHF, onde perdemos por 8 em França, no Nantes. Nantes,
no
estamos
Nantes.
A... E ganhamos cá por
6. 6, né?
Pronto. Como é que uma equipa destas, depois na fase final, perdemos principalmente a derrota no Águas Santas e no Sporting, aquela dupla derrota seguida, como é que esta equipa não foi campeã? O que é que faltou nesta equipa? Tiago, é difícil perceber como é que tanta qualidade por metro quadrado em termos de posição, como é que, e os rivais não eram assim tão mais fortes naquela altura, como é que não foram campeões? O que é que se passou ali? A mensagem do Rito não passava? O que é que se passou na fase final, principalmente?
É isso que eu não te sei explicar. Eu concordo plenamente contigo e eu compreendo que seja muito difícil para quem está de fora perceber isto, porque é muito difícil. Mesmo nós estarmos lá dentro, é difícil. Agora, eu não consigo dizer foi por causa disto, houve uma má relação entre este e este teste, não te consigo dizer, porque eu acho que isso não aconteceu. O que chegou, a verdade é que estávamos todos ali, nós começámos muito bem, como tu disseste, e depois de um momento para o outro, começámos, eu não sei se foi, tivemos uma ou duas derrotas que nos fez completamente ir abaixo e não conseguimos lidar com isso. Dentro, connosco, como equipa, não conseguimos lidar com isso, não conseguimos dizer, ok, é uma derrota, mas isto não nos pode afetar. Eu acho que foi o contrário, acho que uma derrota, nós tínhamos na cabeça que temos uma excelente equipa, ninguém nos pode ganhar, vamos ser campeões com zero derrotas, e a verdade é que tivemos uma ou duas derrotas e fomos completamente abaixo, e sem justificação nenhuma, sem explicação nenhuma. E até hoje não consigo explicar o porquê de termos sido assim e porquê é que isso aconteceu.
Mas achas que faltou trabalho mental, Tiago?
Talvez, eu é como te digo, eu na altura, perfeitamente, que eu era, justamente com o Areia, eu era dos mais novos da equipa.
Sim.
E eu lembro perfeitamente, espera que agora tenho aqui o meu gato que não me está a deixar, está bem. Mas eu lembro perfeitamente que nós tínhamos jogadores tão experientes e mais velhos que nós e que estavam no clube há mais tempo, que mesmo eles estavam a conseguir gerir bem essas derrotas. E eu, por exemplo, sendo um dos mais novos, eu dizia, eu já não sei como é que é de agir perante isto. Ou seja, se nem os mais velhos conseguem gerir esta derrota, eu muito menos, porque não sei se está bem ou se está mal. Eu não estou a dizer que a culpa foi dos mais velhos, não é isso. Eu estou a dizer é que nenhum de nós conseguiu gerir essas derrotas que tivemos da melhor maneira, e superar isso, ou seja, foi uma derrota, agora vamos passar a outra, não conseguimos.
João, posso aproveitar para meter aqui duas perguntazinhas que estão aqui no chat?
Podes.
O Tiago Marques, amigo do Tiago, ou conhecido do Tiago também, pergunta assim, o seguinte: sentiste que a equipa ou a secção a determinada altura era o patinho feio para os sócios e com a chegada desta malta nova tornou-se um exemplo para os mesmos adeptos?
Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu sempre senti, no Benfica é obrigatório, os adeptos exigem ganhar, e isso é perfeitamente compreensível. E quando tens uma modalidade que não ganha há muito tempo, é normal que os adeptos comecem a desconfiar dos jogadores, dos treinadores, da secção, é normal. Eu percebo perfeitamente. Eu, se fosse adepto, se calhar também fazia o mesmo. E eu sinto com aquela... Porque anteriormente tinha sido, eu acho que com a chegada da altura do Mariano e dos mais novos, os mais novos, todos que chegaram, eles eram todos e são todos benfiquistas. E apesar de eles terem chegado, lá está, com aquela, sem aquele respeito que eu tinha falado anteriormente, que eu tinha Carlos Ferreira, Carlos Matos, apesar de eles terem chegado um bocadinho longe desses patamares, longe no sentido de, sem noção nenhuma, que não era tão fácil chegar a um plantel sénior. Mas, por outro lado, chegaram com aquele benfiquismo todo, com aquela vontade, Paulo Moreno, Golim, Cavalcante e David Carvalho, com aquele benfiquismo todo, que fez com que passasse também para toda a gente, dentro do campo, e que se relacionasse também com os adeptos. Ou seja, todos os jogos que nós ganhávamos, ou mesmo que perdêssemos, nós dávamos tudo em campo, e cada gol era festejado como se fosse o gol do campeonato. E acho que começámos a passar essa mensagem para os adeptos começaram a aparecer e começou a criar uma relação mais positiva entre todos.
Olha, e da estrutura, sentiste essa mesma ambição?
Sim, eu sempre sentia sobretudo na presença do Tiago Pinto. O Tiago Pinto acho que foi das pessoas mais importantes. Nos meus 5 anos que eu passei ali, talvez foi a pessoa mais importante que eu tive ao meu lado e que tive a satisfação de ter ali ao nosso lado. Porque foi, acho que, uma pessoa que ajudou muito. Não só o handball, como as modalidades todas, mas mais precisamente no handball, foi uma pessoa que sempre nos mostrou confiança, que sempre nos mostrou de é possível conseguir, apesar dos outros terem orçamentos maiores, é possível conseguirmos fazer isto. Vocês têm uma coisa que é pouco ter, que é raça, que é vontade de campo. E da parte de estrutura, muito principalmente do Tiago Pinto, eu sentia essa vontade, sentia-me que nós podemos fazer alguma coisa, e que a mensagem de positivismo que ele estava a passar, juntamente com o Leandro, que nos ajudou muito connosco, os jogadores dentro de campo, mas também com a nossa relação com os adeptos.
João.
Tiago, na minha opinião, naquele ano que estamos a falar, no primeiro ano, eu acho que aquilo era tanta qualidade ou tanta estrela, entre aspas, porque vocês eram bons em Portugal, mas lá fora tinham que provar, mas até provaram ganhando ao Nantes. E eu acho que, com todo o respeito pelo professor Jorge Rito, eu gosto muito dele em termos de handball, conhecimento handballístico, e ele não tinha arcabouço para segurar tanto jogador. Pá, é a minha opinião e foi isso principal, a mensagem. Ele acabou por não conseguir gerir tanto, ali a personalidade de tão forte de tanta gente. Tanto é que no ano a seguir, tu perdes o Grilo, perdes o Candeias, perdes o David Tavares e até o Cultura. Pá, e vem o Hélio Disse Medo, que ajudou, né? Ajudou, acabou por ser. E depois vem um jogador, que é daquelas coisas que não lembra o diabo, que é o Chernov. Pá, com todo o respeito por determinados jogadores, há jogadores que não têm qualidade para destruir o Benfica. Pronto, e temos que admitir para dar o salto a seguir. Achas que começou aí, em termos dos estrangeiros, uma política de falha de scouting? Vocês sentiam que os... Porque é a pergunta que todos os adeptos do Benfica fazem, olhar para o handball. Vocês portugueses lá dentro, e nós de fora sentimos, os estrangeiros não têm a qualidade necessária que o Porto e o Sporting têm. Desde aí, começou no Chernov, depois vem, já vamos à parte do Mariano Ortega, dos espanhóis. O que é que falta? Vocês sentiam isso, que os estrangeiros não tinham tanta qualidade como deviam?
Não, eu acho que não é uma questão de qualidade. Eu acho que o scouting, eu fui jogador e continuo a ser jogador, ou seja, são os dois caminhos que passam completamente ao lado. Eu agora posso falar como jogador. Eu sentia que, neste caso, preciso do Chernov. Eu acho, muito sinceramente, eu acho que ele tinha... Que nos veio ajudar muito na defesa, muito sinceramente. Não sei. Agora, não sei se o clube contratou para a defesa ou para o ataque, para os dois, e não sei. Como jogador, como colega de equipa, eu acho que foi uma pessoa que ajudou muito na defesa e como colega de equipa também. Agora, em termos de scouting, eu não sou a pessoa indicada a falar disso, porque eu estava dentro, eu era jogador, eu não sabia o que se passava por fora. A sensação que eu tinha é que, se o clube tomou a iniciativa de contratar este jogador, é porque é para nos ajudar. E eu tenho a certeza que ele vai para cá para ajudar e vai fazer o máximo para nos ajudar, e vamos tirar todos o melhor de cada um para conseguirmos ganhar alguma coisa. Parte do princípio que foi assim que o Benfica também pensou.
Oh, Tiago, opa, tu estando lá dentro, tu falaste do Tiago Pinto, falaste do Leandro e dos treinadores, mas não tu achas que há, dentro da secção de handball do Benfica, conhecimento suficiente da modalidade e do jogo?
nós temos uma pessoa como o Leandro que eu acho que está a melhorar muito dia para dia, apesar de ser muito novo, e é normal que as pessoas, para um cargo que ele tem, eu penso que é normal que as pessoas consigam desconfiar um bocadinho dele, mas a verdade é que eu acho que está a ser uma pessoa muito, muito importante ali no Benfica. Agora, eu depois de estar, e vou ser muito sincero, depois de estar agora em França, e a maneira como vejo que as coisas passam lá fora em termos de preparação de plantéis e do campeonato e de objetivos, eu tenho sempre a sensação que o Benfica está sempre um bocadinho atrás dos outros. Ou seja, quando começa a fazer alguma coisa, se calhar já é um bocadinho mais tarde, já havia até feito um ano mais cedo. Essa é a sensação que eu tenho. Eu, por exemplo, não sei, eu vejo clubes aqui, como o Sporting e como o Porto, que investiram já há algum tempo, seja a curto prazo, médio e longo prazo, e que a verdade é que sempre com a perspectiva de, não, isto vai... Nós temos a certeza absoluta que é assim, este é o caminho que vamos tomar, e mais tarde ou mais cedo vamos ser campeões. Isto aconteceu com o Sporting, aconteceu com o Benfica, com o Porto, desculpa. E eu, com a ideia que tenho com o Benfica, é que o Benfica está sempre um bocadinho atrás dos outros, neste sentido da visualização atual do handball. Ou seja, é preciso demorar, há uns 3, 4 anos era preciso apostar na formação e sermos campeões. Passados 3 anos já é preciso investir a fundo com os estrangeiros todos e passarmos campeões, e eu tenho a impressão, é a minha opinião, e agora estando um bocadinho fora, tenho a impressão que porque há sempre uma certa dúvida daquilo que se pode fazer com a preparação do Benfica e de, ok, vamos fazer isto, acreditamos até ao fim e isto mais tarde, mais cedo vai dar resultados. E eu percebo que andando num clube como o Benfica é preciso ganhar, mas temos que olhar um bocadinho mais para a secção de handball, que para ganhar não vai ser num ano, olhando para o Porto e para o Sporting, não vai ser num ano que se vai ganhar, porque eles já estão estruturalmente, já estão muito, muito acima, já estão muito preparados para competições europeias, tudo isso. E eu acho que o Benfica tem que olhar um bocadinho de, ok, se é para ir para os mais jovens, ok, vamos para os mais jovens, mas isso tem que ser a longo prazo, médio e longo prazo, e vamos passar esta mensagem lá para fora. Se é para investir tudo, seja para investir mesmo a sério e com qualidade.
Eu pergunto isto por duas coisas. Eu olho, por exemplo, para a equipa atual do Porto, que tem o Quintana, o Alexis, o Iturriza, o Hernández, tem uma série de cubanos, que são hoje até figuras na própria seleção nacional. Mas eles, quando chegaram aqui, não eram isto que são hoje, nem pouco mais ou menos. O Iturriza nem driblar uma bola conseguia. E agora está um autêntico monstro. E o que eu, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, no Porto há uma capacidade enorme de desenvolvimento individual dos atletas que no Benfica não existe. E vejo o Porto muito mais adiantado. Por exemplo, o Porto tem um treinador de guarda-redes, o Benfica não tem.
Tem o Pedro Vieira que faz os dois.
Pois, faz os dois. Um adjunto. Tem mais um elemento da equipa técnica que o Benfica não tem.
Sim, mas tens razão.
O Sporting não tinha, mas quando veio o Anti, foi buscar o Silva ao Ismael.
Rui Silva,
aliás, peço desculpa. E portanto, há uma série de coisas que eu acho que o Benfica corre sempre atrás do prejuízo. E que, se calhar, mais se tivesse um adjunto ou se tivesse um treinador de guarda-redes, é pá, se calhar as coisas do ponto de vista individual e o rendimento individual dos jogadores ia ser um bocadinho diferente. E por isso não consigo compreender. Tem essa coisa, essa vertente da alteração permanente da forma de pensar no médio e no longo prazo, mas depois também há aspectos do ponto de vista do desenvolvimento individual dos atletas, até do próprio uso da tecnologia. O handball no Benfica, penso que é a única modalidade que eu não vejo, pelo menos, a olho no a serviço de tecnologia. Não sei como é que é aí em França, mas imagino que esteja desse ponto de vista
sim,
tudo.
já, mais ou menos.
Acho sempre que andamos atrás do prejuízo, e concordo contigo. E o que é que tu achas que é preciso o Benfica fazer também aí? Para conseguir dar um passo em frente na modalidade.
Eu acho que é o que tem faltado. Acho que, não sei, eu acho que nestes. Primeiro é preciso, era o que eu estava a dizer, é preciso o Benfica tentar perceber
O que é que
se,
quer?
o que é que quer. O que é que quer? Se é a curto prazo, se é ganhar já no próximo ano. Eu nem digo apostar com qualidade, apostar com jogadores que possam dizer, ok, este vem, mas este. Sabemos que vai resolver no ataque, sabemos que este vai resolver na defesa, sabemos que este vai resolver no, na baliza. E tem que criar, a partir disso, tem que criar uma estrutura dentro da equipa, ou seja, 3, 4, 5 jogadores de base dentro de campo. Eu falo sempre de guarda-redes, defesa central, central, pivô, ou seja, sempre aquela parte ali do meio que possa equilibrar uma equipa. E a partir daí começar a construir a própria equipa aos poucos. A partir do momento que começar a ter jogadores com qualidade, eu não estou a dizer que não tem neste momento, porque tem, mas para ser campeões, se calhar precisa de mais, porque senão já tinha sido. E a partir daí começar a se disser já a curto prazo, ou seja, é ir buscar, porque nós vemos o Sporting e o Porto, como eles estão a investir. O Porto investiu mais jogadores portugueses e bem, e o Sporting com jogadores estrangeiros, mas os jogadores que chegam são jogadores de
Fazem a
altíssima
diferença.
qualidade, fazem a diferença, exatamente. E o Benfica tem que fazer o mesmo, os setores dentro do campo que façam completamente que estejam comprometidos com o Benfica, com o Benfica, em ganhar com o Benfica, e que venham para cá para ganhar. E se calhar é um bocadinho isso que falta ao Benfica. Eu não sei, eu estou a falar, atenção, estou a falar por fora, que não sei como é que isto funciona, mas se calhar um bocadinho de quais são os objetivos dos jogadores que querem vir para cá. Se é em termos financeiros, se é ter uma boa vida, ou se bem mesmo comprometido com o clube para ganhar. Eu não sei, eu estou a pôr hipótese, não sei como é que eles funcionam, só estou a tentar, não sei, agora se calhar estou um bocadinho com vocês a tentar encontrar justificações ou soluções para isso.
Oh, mas Tiago, acho que... Pegando nisso, e isso é um tema importante aqui na nossa conversa, pronto, já a questão do Jorge Rito já falamos, mas há uma coisa que, então, falando dessa época e dessas épocas do Rito, havia jogadores como o Inácio Carmo no Porto, brilhou, no Benfica nada. O Nuno Grilo ainda agora se vê, fora do Benfica brilha, no Benfica nada. Há N jogadores, Dario Andrade, Zé Costa, em termos de rendimento individual, a ver se o melhor Zé Costa ou o melhor Dario, no Benfica não foram. O que é que se passa? Porquê que os jogadores fora do Benfica e ambiente de grande não venham com as histórias do grande, porque os outros também são grandes? O Benfica é maior em termos de clube em si, mas também é um clube com esses clubes, o Sporting e o Porto, lutam para ganhar. Porquê que no Benfica os jogadores parecem mais pequeninos do que realmente são? O que é que falta?
É uma excelente pergunta e eu não sei responder a isso, porque eu vejo, por exemplo, nós jogadores, nós temos tudo para fazermos boas épocas, para jogar bem, temos todas as condições. Agora, eu não sei explicar, muito sinceramente, o porquê disso não acontecer. Porque eu, por exemplo, eu posso dizer que, como eu estava a falar do Tiago Pinho, eu sentia que nós todos, como jogadores, estávamos todos no bom caminho, ou seja, com o Tiago Pinto ali na parte mais estrutura, sentíamos um suporte tão grande da parte dele que sentíamos que podíamos. E acho que na altura dele foi quando, e obviamente com o Mariano, eu senti que nós todos evoluímos. Mas porque sabíamos que tínhamos aquele suporte por trás de nós, que confiava em nós, que dizia, não, eu confio, se tu estás aqui, eu confio em ti, é porque tu tens total confiança naquilo que podes fazer, podes ajudar. E sentíamos esse suporte atrás de nós. Eu não sei se é isso que falta ou que falta na altura. Eu sei que sempre que o Tiago Pinto esteve ali, eu vi os jogadores a desenvolverem muito mais. Obviamente que o trabalho de Mariano, já disse, não convém esquecer. Mas com aquele suporte que sentíamos do Tiago Pinto, aquela estrutura, aquela parte que ele estava ali, sentíamos o suporte que ele nos dava, os jogadores evoluíam e rendiam. Tanto é que chegámos a uma final a duas finais, a Challenge do campeonato. Sim. Chegámos a uma final e estamos no caminho. Agora, não sei se é isso que falta, se falta um apoio maior ali, ou uma pessoa mais...
Tiago, tu és jogador, eu sei que são teus colegas, mas repara, o que nós sentimos de fora é que muitas vezes, além de várias outras coisas, falta aquilo que já falaste de outra forma, o compromisso com o clube. Uhum. Parece que os jogadores chegam ao Benfica e é mais um clube na carreira deles, é mais um dia de treino, é mais um jogo, e os jogos, quando estão no Porto contra o Benfica ou contra o Sporting, são um jogo, e quando estão no Benfica contra o Porto e contra o Sporting, é mais um jogo, pronto, perder ou ganhar é desporto.
Aí concordo muito contigo e acho que tens 100% de razão nisso. Eu sinto que, sei que eu te dizia no compromisso, e esse scouting que eu não sei, se calhar fazem, eu estou a dizer, mas tem que ser feito um scouting nesse nível, porque qual é o compromisso dos jogadores que querem ir para cá? A importância de cada jogo, não falo só dos três grandes, porque às vezes o jogo do Benfica são dos jogos com equipas mais inferiores, mas a importância do compromisso de jogar aqui, ou seja, é preciso estar comprometido na equipa, não só, ok, jogo no sábado, pronto, no sábado vou estar preparado, não, é estar a semana toda preparado, comprometido com a equipa, naquilo que pode jogar, naquilo que pode render individualmente. E se calhar faltava um bocadinho de compromisso de alguns jogadores sobre isso. Eu tentei estar comprometido com o clube, acho que tive o máximo que pude, tive comprometido com o clube em tudo, de treinos, jogos, e mesmo jogando bem ou mal, mas sempre tentei estar comprometido com o clube. E por isso é que eu te digo, quando eu cheguei cá, eu vim com uma ideia completamente diferente do Benfica, mas quando comecei a perceber as pessoas, o fanatismo que as pessoas têm pelo Benfica, o carinho que as pessoas têm pelo Benfica, eu comecei a meter na cabeça, eu disse, eu tenho que ganhar para estas pessoas. E desde o início que eu dizia, ok, eu quero ganhar por mim, vou ganhar por mim, eu tenho os meus objetivos individuais, mas no fim eu tenho que ganhar para estas pessoas que estão aqui. E se calhar falta um bocadinho disso em alguns jogadores, não estou a dizer que é o que acontece, estou a supor.
Sim, sim.
E se calhar pode ser isso que aconteceu um bocadinho.
Mas repara, vamos chegar aqui à parte quando o Ortega entra e o tal projeto a mais médio prazo para ganhar no segundo ou terceiro ano, certo? Era mais ou menos isso com os putos da formação, pegando na formação. Quem é que são... Pá, toda a gente sabe que é muito difícil, e vocês surpreenderam, porque foi surpresa naquela altura, ganhar só com formação, ou muito à base da formação. Os estrangeiros que ele contrata, ele, o Benfica, naquela altura, são o Asier António, o Alberto Puyol, que até se lesionou, pronto, é um caso à parte, e o Javier Borragan, e a seguir é o Wellington. Repara nisto, Tiago. Vocês portugueses sentem assim, pá, os estrangeiros que vêm de fora têm que ser mais-valias. Vocês sentiam que estes jogadores eram mais-valias para o coletivo? Repara, o Sporting hoje em dia, outros tempos, contrata o Carroll, contrata o... craques, o Roesga, o Azanin Pabaliza, pá, N jogadores a sério. E nós naquela altura contratávamos, pá, com todo o respeito, oh, Tiago, eu aqui respeito os atletas todos, mas o Asier António, o Puyol, o Borragan e o Wellington... Era muito difícil dizer assim, oh, Ortega, tu agora tens aqui um projeto para ser campeão, com base na formação. Tudo bem, ele cresceu o Cavalcante, cresceu o Moreno, cresce o Lima, cresce o David, mas e depois naqueles momentos complicados, quem é que fazia a diferença? Tinham que ser esses?
Não tinham que ser esses.
Tinham que ser esses, ou seja, como os estrangeiros...
Eu percebo o que queres dizer, mas eu vou-te pôr isto noutra perspectiva. E eu tive a oportunidade de ver a entrevista do Mariano e eu vi que se falou muito, e também fizeste essa pergunta dos estrangeiros e dos mais novos. Mas eu acho que às vezes as pessoas não têm... Não, lá está, se calhar um bocadinho a cultura portuguesa, mas esquecem-se muito do trabalho que os portugueses fazem aqui. E eu lembro perfeitamente, eu, por exemplo, lembro que os estrangeiros vinham para cá, obviamente que é para ajudar, e nem me interessa o salário deles, ou se ganham mais do que eu. Não, eles vêm para ajudar e eu quero que eles ajudem. Mas depois eu via assim, não, mas tenho aqui portugueses na equipa que podem levar esta equipa à frente e podem resolver nos momentos mais importantes.
E que são melhores que eles, e que podem ajudar,
sendo melhores ou piores, percebes? Mas dizia assim, ou seja, temos aqui os portugueses mais velhos, opa, eu, o Rony, o Elone, o Figueira, de, ok, nós podemos fazer a diferença, temos qualidade, nós juntamente com mais novos e com os estrangeiros, não vamos olhar para os estrangeiros como os salvadores, mas vamos olhar para nós, como nós podemos ajudar e levar esta equipa à frente, e a partir daí vamos ver o que é que acontece. E eu acho que foi muito esse trabalho que às vezes se fala muito, e que é o que me chateia, não é chateia, mas que me erva um bocadinho no sentido de que fala-se pouco porque também não é conhecido. Mas aquele trabalho de balneário que os mais velhos fizeram, eu, Rony, um trabalho natural que tem que ser feito, não foi forçado chegar lá, vocês vão fazer isto. Não, é um trabalho natural e também das nossas personalidades. Um trabalho que foi feito de manter aquela, de trazer aqueles mais novos com aquela alma benfiquista toda. Trazer estrangeiros que não tinham ideia, que conheciam o Benfica, mas sabiam o que era estar aqui. E nós, os mais velhos, nós tentámos criar ali um balneário tão forte, juntar as peças mais fortes de cada um, e isto foi um trabalho, lá está, não foi no mês, foi um trabalho inconscientemente, isto não foi um trabalho forçado, foi inconscientemente. Eu vou-te dar um exemplo, por exemplo, que olha, no bocado já tínhamos falado disso de confusões, de lutas e essas coisas. Eu vou-te dar um exemplo, tu vês como a nossa equipe funcionava. Eu lembro perfeitamente, nem sei se ele está a ver, mas eu houve um treino que eu tive um conflito com o Lima. Foi numa partida de futebol e nós estávamos mais velhos que os mais novos. E eu lembro que ele falou assim um bocadinho mais, assim fora do contexto, para o Figueira. Eu disse, não fala assim para um jogador mais velho que tu, desse respeito, eu sei que é. Ele respondeu, tivemos um pequeno atrito, mas houve ali uma pequena confusão, mas no final eu cheguei a ver ele e disse assim, olha, anda comigo a almoçar, vamos almoçar. E ali pusemos, olha, eu fiz isto, eu fiz isto por causa disto, desculpa se fiz isto. E esse trabalho que não foi só o que fiz, não estou a dizer neste sentido prático, deve ter que haver confusão, estou a dizer no trazer mais novos, de saberem o que é estar na equipa profissional, mais nós, a precisar daquela alma bifiquista que eles trouxeram, mais os estrangeiros. E esse trabalho todo foi feito no balneário, com a ajuda do Tiago Pinto, com o Leandro, também estiveram muito por dentro disso. E eu acho que foi isso que nos fez chegar àquelas finais e ganhar a Taça Portugal e fazer e ter aquela garra dentro de cá. Porque começámos todos a confiar nos outros e a dizer, ok, este aqui quer o melhor da equipa, mas preocupa-se comigo e também está a dar o melhor de mim. E eu senti ali uma confiança entre todos que nos fez levantar. Percebes o que eu quero dizer? Por isso é que eu estou a dizer, vou-te pôr isto noutra perspectiva em relação aos estrangeiros. Foi isto que eu senti.
Tiago, mas quando, em França, quando olham para ti como uma mais-valia.
Sim, sim.
Não é?
Agora, não sei é se penso tal como eu penso sobre mim.
Okay.
Ou seja, eles, eles nunca me disseram nesse sentido, eu também, até porque está a ser mais complicada, mas mesmo no Salazar nunca me disseram, ou nunca ouvi dizer, és estrangeiro, és uma mais-valia, devias fazer mais, ou não estás a fazer aquilo. Eu,
mas sentes isso ou não? Sentes isso?
Sim, sinto isso. Mas nem é uma coisa que me preocupa. Sabe? Eu sinto isso, mas tento não ligar, porque eu se vou ligar, eu tenho que fazer isto, tenho que...
Tiago, mas repara uma coisa. O que eu acho muito no desporto, em quase todas as equipas, é o chamado roleplay. Ou seja, aquele jogador é contratado para fazer isto. Né? Pronto, imagina, tu tens uma função de central no campo, mas tens a função no balneário de transmitir aos jovens. Os jovens têm, pronto, o Mariano tinha a função de pegar neles e evoluí-los como vocês. Mas há sempre aqueles momentos, como aconteceu com o Wellington na taça, que o estrangeiro tem que fazer a diferença. Ele aí fez. Mas, por exemplo, repara nisto, eu não estou a dizer que foi por causa disso, já podemos ir lá a seguir, mas naqueles momentos finais em Braga, se tu tivesse um jogador daqueles estrangeiros que fazem... Vamos imaginar um Ruesga desta vida, um Carroll. Um jogador que fizesse um golo, dois golos ali, um daqueles estrangeiros que fazem... Pum, pum, golo. Matava ali, acabava ali. E eu senti sempre que no legado do Mariano, principalmente, no do Rito já falámos, era outra coisa, mas faltavam esse extra. A equipa foi crescendo, 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 mas os rivais tinham jogadores estrangeiros de maior hipótese. Eu não estou a dizer que tu não tens valia, que o Eladi não tem valia.
Sim.
Mas é esse bocadinho que faz a diferença no final, que muitas vezes faltou. E agora pegando só nisto, Tiago, nessa época mítica, pronto, histórica, já disse, pelo lado positivo, porque ninguém acreditava em negativo com aquele final, ainda hoje me custa muito, e tenho aquele remate
Muito.
do Alas na minha
Nunca vai sair da
cabeça.
cabeça.
Pronto. Vocês acreditavam, nós chegamos ao final da primeira fase no quarto lugar. Nós tínhamos 6 derrotas e a 18 pontos do Porto naquela altura. Nós ganhámos aquela sequência incrível de jogos com o Porto, com a eliminatória dos russos pelo meio, e depois chegámos àquela Final Four. O que é que se passou ali de vocês, jogadores, que de repente ganhámos aqueles jogos épicos com o Porto, ganhámos aquela Final Four épica e chegámos à final das Challenges e do campeonato com a ABC?
Eu acho que eu tenho uma resposta simples para isso. Foi o trabalho de Tiago Pinto e de Leandro. Juro, eu estou a ser muito sincero. Eu lembro perfeitamente de a meia final foi contra o Sporting ou contra o Porto? Porto.
Porto.
Para a taça de Portugal.
Sim, Porto.
Porto. Eu lembro de chegar ao balneário e termos o balneário cheio de fotografias nossas. Fotografias nossas, família. E depois, e tivemos também, e não sei se foi na meia final, na final que vimos um vídeo, mas eu lembro de ter esse impacto quando cheguei ao balneário. E esse trabalho, essa confiança que nos é transmitida, ajudou-nos muito. Por isso é que eu falo muito no Tiago Pinto e Leandro, sobretudo no Tiago Pinto, por causa disso, porque isso ajudou, esse suporte que nós tínhamos. E a partir daí, nós sentimos esse apoio, a partir daí, nós começámos a ser outra equipa. Começámos a ser outra equipa, já bate. Começámos a ser outra equipa e nós, desde o primeiro jogo, desde o aquecimento que nós dissemos, nós podemos, nem queremos saber quem é que está do outro lado, nós vamos ganhar a toda a gente, independentemente de irmos a prolongamento, de não irmos, estarmos a perder por 5, nós vamos até ao fim e vamos ganhar a toda a gente. Este clique mental, que eu, claro que foi pela nossa vontade, obviamente, mas eu acho que foi muito por esse trabalho, por esse suporte do Tiago Pinto, das pessoas que estavam atrás de nós. Demos esse clique mental que nos disseram, não, nós vamos até ao fim, vamos ganhar a toda a gente, e conseguimos ganhar a toda a gente. E a partir daí foi até à final, nós sentimos que podemos ganhar a toda a gente.
E na final, o que é que é o momento mais triste da tua carreira desportiva? Aquele lance, aquele jogo.
Sem
O
dúvida.
que é que uma pessoa sente depois daquilo? Daquele esforço todo,
Olha,
aqueles 7 jogos com a ABC num mês?
estou aqui a falar e já me estou a emocionar um bocado, porque são aqueles jogos que vão. Eu acho que uma pessoa nunca vai conseguir superar. Porque tu estás. Eu lembro que para mim essa final foi muito dura, porque eu lembro que. Acho que foi no primeiro jogo que eu tinha perdido a minha avó e eu disse: não, eu vou ganhar por ela. Isto eu vou ganhar por ela. E tu tens ali, sentes que a equipa está toda concentrada e tão unida para ganhar aquela final, que sentes. Nós jogámos. Último jogo, é claro que só se fala dos outros 4 minutos, são os mais importantes, nós fizemos um jogo excepcional. Só, e chegas ali aos 4 minutos e deitas tudo a perder por 2, 3 lances estúpidos e o facto de estarmos a jogar em Braga, que nunca é fácil, e sobretudo nos minutos finais, e vês aquilo tudo aí por água abaixo, e até hoje é uma coisa que me arrependo. Não, não no próximo... E eu estou a ser muito aberto com vocês. Há uma coisa que eu acho que ainda me arrependo de hoje, e não falo no, dentro do jogo. Eu falo depois do jogo, depois dos 60 minutos, antes do prolongamento. Eu lembro-me de entrar no balneário e ninguém conseguia falar. Ninguém conseguia falar, estava tudo cabisbaixo. E eu até hoje digo assim, mas porquê que eu não tive forças para dar um berro naquela gente? E acho que era muito difícil para qualquer pessoa. Podia vir, se calhar se viesse um estrangeiro de fim do mundo mais experiente, se calhar conseguia. Mas eu, toda a gente olhava fora. Demos tudo e está toda a gente destroçada. Eu digo, eu ainda penso, como é que eu não conseguia, ou eu ou qualquer um, dar um berro, acordar, porque ainda tínhamos prolongamento para jogar, ainda tínhamos capacidade para ganhar. E, ou seja, vai, ainda é duro, ainda é muito duro superar isso. E acabei por passar a mesma, uma coisa parecida, um ano, 2 anos depois em França. E, ou seja, se calhar sou eu a dar isto.
Tiago, agora pegando nisso, tu foste treinado pelo Jorge Rito, depois pelo Mariano, depois foste para a França, conheces já algumas realidades do handball bastante, bastante diferenciadas. O que é que tu nos podes dizer sobre isso? Do ponto de vista físico, do ponto de vista tático, de metodologia de treino, profissionalismo, quais são as diferenças de um pensamento espanhol como o Mariano que veio trazer, daquilo que se fazia e faz em Portugal e o que é que encontraste aí em França?
Olha, eu há muitas coisas que diferenciam no positivo, uns bons e outros menos bons. Eu acho que, taticamente, eu acho que os franceses, sobretudo na segunda divisão, e já fiz questão de dizer isso, é a minha opinião, acho que estão muito atrás dos portugueses e dos espanhóis. Os espanhóis, para mim, têm o sistema de jogo mais... Como é que eu posso dizer? Não vou dizer mais bonito, mas mais prático para jogar, mais concreto, é o que me traz mais. E, sobretudo, depois de ter estado com o Mariano, que ele trouxe aquele jogo espanhol. Mas acho que, taticamente, eles têm muito a aprender connosco. Têm uma coisa boa, que é a cultura desportiva que eles têm. Eles lá, nós temos o campeonato. O campeonato é muito mais profissional do que aqui. Claro, também financeiramente é diferente, mas... Lá criam-se condições para que seja só um jogo de 60 minutos, mas para que seja um espetáculo. Ou seja, antes dos jogos há coisas para fazer, depois dos jogos há coisas para fazer. Essa cultura desportiva que os franceses têm e que nós não temos, mesmo os três grandes não temos, porque as pessoas vão... O jogo é às 5h30, chegam às 5h35 e saem para acabar o jogo. Depende das situações, mas normalmente é assim. E, ou seja, há um distanciamento muito grande entre os jogadores, os treinadores e os adeptos aqui em Portugal. A cultura, acho que é a mesma própria cultura desportiva. E depois, é aqueles aspectos que eu já vos tinha dito, físicos e técnicos, eles são muito fortes. Fisicamente são muito fortes. Há jogadores ao nível dos cubanos aqui em Portugal. Nem tanto, mas quase. E depois, tecnicamente, sabe, são muito bons. Falta aquele espírito de equipa que é essencial e que lá não acontece. É muito individualista. No objetivo de chegar à primeira divisão.
Tiago, e já agora, ainda sobre isto, tu tiveste a oportunidade já de defrontar aquilo que se diz que vai ser o próximo treinador do Benfica. Eu creio até que tu foste colega da equipa dele, do Xema.
Não
chegaste a ser. O que é que tu achas dessa opção do Benfica? Achas que é uma opção que pode ser... Pode ser boa, pode não ser, é inexperiente, ainda está como adjunto aí no Sarã, foi adjunto à seleção húngara também no europeu. O que é que tu pensas disso?
Ele ainda joga, não sei se você sabe.
Sim, eu estou.
Ele ainda agora jogou, aliás, o último jogo que eu fiz foi contra ele, e ele jogou com 40 anos, ou 42, não sei. Mas não sei, eu sei que ele é uma pessoa, não sei se isso é verdade ou não, mas... Eu sei que lá uma pessoa que... Primeiro, é espanhol. E teve treinadores como o Pastor. Só aí faz com que ele, em termos de conhecimento handebolístico, seja já diferenciado dos outros. E eu, pelo que vejo, eu acho que ele está a fazer um bom trabalho na seleção húngara, mesmo como adjunto, mas pelo que vejo ele tem muita mão nisso, porque, por exemplo, nos timeouts é ele que fala, ou seja, mesmo sendo adjunto, eu acredito que ele tenha muito a falar na equipa e muito a dar na equipa. E no Sahá, que é a equipa onde ele está, ele, além de ser jogador, é treinador adjunto, e eu vejo que a equipa está moldada a ele e ao estilo de jogo que ele gosta de jogar. Ou seja, eu acho que ele fez um bom trabalho, apesar do Sahá não estar na posição que eles queriam, mas eu acho que ele, os jogadores que estão ao lado dele, eu acho que ele pode transmitir isso como treinador, todos os jogadores que passam ao lado dele são jogadores que evoluem muito e que percebem o sistema muito mais facilmente do que outros. E o simples facto de ele conseguir fazer isso como jogador, eu acho que também faz com que ele possa fazer isso como treinador. E acho que ele tem, não sei, mas não conheço muito bem como pessoa, só de jogar contra ele e de falar, de ter pequenas conversas, mas eu acho que ele tem tudo para ser um bom treinador para o Benfica. Agora não sei se é verdade ou não, mas...
Sobre a última época, Tiago, tu sentiste que aquilo, e mais uma vez, eu sei que tu sou um teimoso do caraças, mas isto é verdade, pá, Terzits, Rakovic, Papés, pá, eu continuo a dizer, bato no mesmo ceguinho, mas começa aí sempre as falhas do Benfica em termos estrangeiros, e mais à frente também houve, mas repara, sentiste que aquela última época foi o final de um ciclo, para ti, individualmente, e para a equipa?
Sim, eu... A equipa não sei, mas vou falar para mim, eu individualmente eu senti sim, senti que era o melhor para mim e que era o melhor para o clube também. Já era o meu quinto ano e não tínhamos ganho o objetivo principal, claro que ganhámos taças, super taças, mas o que nós todos queríamos era o campeonato. E eu senti que tanto eu precisava de mudar, mas também como a Benfica precisava de mudar. E eu até hoje fui eu que tomei a iniciativa de falar ao clube, de sair, mas certeza que o Benfica do outro lado também não teria interesse em ficar comigo, porque é compreensível, quando estás há 5 anos e não ganhas um objetivo, o objetivo principal, é normal que se façam mudanças, 5 anos é muito tempo, e eu senti que tinha chegado ao meu ciclo, não só para mim, mas também da parte do clube em relação a mim, por isso... aceitei isso muito, custou muito, mas aceitei isso muito naturalmente. Em relação à equipa, não sei, os jogadores dessa altura ficaram lá e continuam a estar, mas para mim, individualmente, sim, senti que tinha sido...
Não, dizia final do ciclo, o ciclo Ortega, não é? Daquele tal projeto de 3 anos em que não teve o sucesso, porque, pronto, faltou aquele gol do Alex, mas mudou-se de treinador novamente, não é?
Pois, eu... Não sei, eu sinceramente eu não posso dizer que o Mariano tenha feito um mau trabalho. Não sei, a mim cabe-me só como jogador, é difícil.
Ele foi o treinador que mais marcou na carreira até agora, ou tens outros?
Que mais marcou, porque foi com ele que mais evoluí como jogador, desportivamente. Desportivamente foi a pessoa com quem mais evoluí. Ou seja, eu tinha uma pessoa que estava... Nós, portugueses, agora não, agora estamos na seleção, estamos a ter europeus, Liga dos Campeões e essas coisas, temos mais visibilidade. Mas há uns anos atrás, nós estávamos muito fechados aqui no nosso ciclo português, ou seja, estávamos aqui muito no Campeonato Nacional e se calhar não tínhamos aquela ideia de é preciso avançar em termos futebolísticos, é preciso evoluir. E o Mariano trouxe isso ao handball português também. Nós evoluímos todos com ele e ele marcou muito porque eu evoluí muito. Como jogador, a maneira de ver as coisas como jogador, sobretudo no ataque, mas também porque jogávamos no ataque, mas evoluí muito como jogador. E ele marcou porque a maneira como ele joga, eu identifico muito com essa maneira e acho que é a mesma maneira do Chema. E identifico muito com essa maneira.
Olha, e o handball nacional, como é que tu vês atualmente e esta presença do Porto na Champions, Portugal no Porto e Sporting? Do Benfica também na HF, este ano estava a fazer um bom trabalho. Como é que tu vês esta evolução? E Portugal no Campeonato da Europa, como é que tu vês esta evolução do handball português?
Olha, eu acho muito sinceramente, eu acho que esta, além de toda a qualidade que nós temos, os portugueses, os jogadores portugueses, eu acho que estas participações têm vindo a acontecer, a Liga dos Campeões, Europeu e essas coisas, porque começámos a ganhar mais físico no nosso, começámos a ter mais físico no nosso handball, começámos a ter Eu acho que a entrada dos jogadores cubanos foi crucial para o futebol português, porque eu lembro quando eles chegaram, eles, como o Santiago estava a dizer, o Vítor nem conseguia driblar, mas fisicamente, quando batia, doía. Eu lembro quando eu estava entrando na defesa, doía. E fez com que nós, jogadores portugueses, olhássemos para uma maneira diferente. Ou seja, temos que dar muito mais fisicamente. E a chegada destas pessoas, destes jogadores, muito mais forte fisicamente, fez com que nós evoluíssemos, tanto no Porto, no Sporting, como no Benfica. E isso tem vindo a acontecer na seleção, porque na seleção eu tenho a certeza absoluta, mas penso que se os cubanos, agora naturalizados portugueses, não tivessem na seleção, muito dificilmente nós conseguimos estar no patamar onde estamos, porque eles vieram trazer uma capacidade física que nós portugueses não temos, já é de natureza assim. E eles vieram mudar completamente o handball português, a maneira como olham para nós, como nós portugueses olhamos também para o desporto. E acho que a entrada dos estrangeiros, principalmente dos cubanos, foi crucial para o futebol português. E acho que estão todos no bom caminho, no sentido europeu.
É que isto já a anterior geração que tinha feito bons resultados também tinha jogadores como o Tchikolaev, como o Bolotsky, como jogadores que.
Filipe Cruz também.
Filipe, exatamente, que não é que. Também algumas naturalizações. E o que é que tu. E tu achas que isto é uma situação que é. Sustentável, por assim dizer, que é para manter no futuro, é que Portugal sempre teve este tipo de jogadores como tu, como o Seabra, como o próprio Rui Silva. Portugal sempre conseguiu ter esse tipo de jogador virtuoso, tecnicamente muito, muito bom, mas depois faltava sempre esse acrescento do ponto de vista atlético e do ponto de vista físico. Tu achas que isto é uma situação que se pode prolongar por mais alguns anos ou assim que esta geração também de cubanos se retire, porque, por exemplo, o Daimar já é um jogador com alguma idade, mas assim que esta geração de cubanos se retire, vamos outra vez sofrer um bocadinho para aceder a estas competições, porque quando voltar, cada vez mais físico e mais rápido, como te sobra,
Exatamente.
estás até melhor do que eu.
Não, eu sinto sobretudo que esta chegada dos cubanos, eu acho que tem que fazer com que nós, portugueses, olhemos para, e sobretudo aqui no handball, que nos chegue a ter o ser bom tecnicamente e ter qualidade para jogar um contra um. Não, nós temos que trabalhar e isso começa desde a formação. É preciso que se tenha mais atenção à formação e ao desenvolvimento dos jogadores. Por vezes vejo um jogador por exemplo, um iniciado que já tem 1,90m, 2m, 60 minutos sentado no banco. E eu acho que isso é uma maneira errada de pensar, porque temos ali uma pessoa que não é fácil arranjar uma pessoa de miúdo de 13 anos já com 1,90m ou assim. Não é fácil. Eu acho que esse desenvolvimento que nós temos de ter intenção, porque, como tu disseste bem, hoje em dia é muito mais físico, é muito mais duro dentro do campo. E temos que começar a olhar dessa maneira. É preciso desenvolver mais os atletas, olhar aqueles que têm mais capacidade física. Não é deixando, não estou a dizer que temos de deixar os outros de parte, não, mas é tentar chegar ali um consenso de temos, este jogador fisicamente tem potencial de ser uma mais-valia. Pode ser um excelente defensor, por exemplo. E vamos trabalhar nesse sentido. E tem que haver desde mais novos, porque eu acredito que nós tenhamos, ou seja, nós tenhamos, podemos não ter aqueles cubanos que são todos assim em Cuba, mas podemos ter alguns. Um lote mais pequeno aqui em Portugal que são assim, e é preciso ir à procura desses jogadores. E eu acho que, sobretudo, a chegada deles mudou a visão de como temos que olhar, porque eu lembro perfeitamente, nós nas seleções somos muito bons na formação, porque lá está, somos muito bons tecnicamente, mas quando chegamos aos séniores perdemos aquela capacidade física e começamos a ficar para trás.
Tiago,
Sério, já estou a falar muito, não é?
não. Qual é o melhor jogo da tua carreira pelo Benfica e qual o jogador do Benfica que mais te marcou, colega de equipe? Eu não sei que não é justo, mas há sempre aqueles que tu relacionas melhor.
Sim. Olha, o melhor jogo, eu tenho que dizer, eu não há só um jogo, eu tenho que dizer aquela época, todos os dois jogos da Taça de Portugal foram sensações incríveis. Eu acho que muito dificilmente ia passar outra vez aquelas sensações, mas Mas e as meias finais e a final com a ABC? As meias finais com o Porto, porque eles teoricamente tinham uma equipa mais forte e teoricamente perderam por causa dos árbitros e teoricamente perderam não sei quem, e nós, com uma equipa teoricamente mais fraca, conseguimos ganhar e ver sobretudo o Palhão cheio daquela maneira, que acho que foram jogos que marcaram. Mesmo as finais contra o ABC, mesmo em Braga, acho que mesmo o apoio que nós tínhamos, eu acho que os jogos todos...
Não para ti foi um carro a ir-os lá ver nesse jogo.
Se houvesse dois...
E depois não fui, e não fui, porque foi para ir para lá, ainda por cima. Depois vim ver o jogo para casa e aziei duplamente, aziei com o carro para a sucata e com a derrota.
Tiago, e o jogador, o que mais te marcou?
Ah, o jogador... Pá, eu sempre... Eu, hoje no dia, tenho... Estás-te a rir porquê?
Eu? Eu só estou a fazer uma pergunta.
Não, olha, hoje... E o jogador que sempre admirei, sempre, assim, muito sinceramente, sempre gostei de ver o que ele deu pelo Benfica, o Carlos, o Carneiro. Pá, como colega de equipa excepcional, aliás, hoje um dos meus melhores amigos, e eu sempre que estava no ABC, eu via a jogar no Benfica, e eu sinceramente via isto, ele dá tudo pelo Benfica, e ele quer ganhar, não importa como, ele sabe ganhar. E eu apreciei muito o tempo que ele estava lá, e acho que foi o jogador que mais gostei de ver no Benfica, muito sinceramente.
Olha, melhor central do mundo da atualidade?
Tiago Pereira. Não, estou ligado. Não. Pá, eu gosto muito do Luka Cidric, o croata. Acho que é um jogador que está no Barcelona. Acho que ele...
Sim.
Ele joga exatamente como é que agora... Ele desde tempo de guardar com o Raul, o González, não é o González, esqueci-me o nome, o treinador do PSG.
É González.
Ele, desde que esteve com ele no Vardar, ele evoluiu muito a maneira de jogar, já tinha aquela maneira espanhola de jogar, e eu, para mim, acho que é o central que mais gosto de ver. Opa, depois há outro, Andy Schmidt, assim, mas eu acho que o Luka Cidric é o que mais me dá prazer a ver jogar.
E guarda-redes mais difícil de bater na tua carreira? Aquele que, pá, disseste, foda-se, este é mesmo um muro.
Opa, na carreira. Não sei, isso é uma pergunta difícil. Não sei.
Mas só para ficares alerta, já houve quem tenha dito aqui Humberto Gomes à frente do Quintana. Portanto...
O Humberto era muito difícil. Era muito difícil. Porque eu, não sei, gosto tanto dele que até nem queria marcar gols, Humberto. Não, mas eu muito sinceramente, eu acho que é o Quintana. Acho que era o Quintana, porque ele fisicamente era incrível, muito grande, uma capacidade física muito grande. Ele metia a perna, os braços onde uma pessoa não estava à espera, e de longe, eu sendo uma pessoa que tem mais dificuldades de remar de longe, então era muito difícil marcar um gol. Por isso agora
não vias assim, a baliza.
Não vi a baliza. Mas foi muito difícil, foi. Acho que foi o Quintana.
João, Santiago, uma horinha e tal de programa. Última questão, Santiago.
Tiago, tu pensas ainda regressar a Portugal antes de acabar a tua carreira, ou vais acabar a carreira aí em França ou no estrangeiro?
Não, eu penso que penso voltar a Portugal a curto prazo, até porque a minha namorada está cá e já estamos há 3 anos assim, e penso que...
Está a apertar,
não é? Curto 2020-2021? É isso que queres dizer?
Não percebi. Eu só ouvi curto, depois não ouvi
mais. Se o curto prazo é 2020-2021?
É possível, mas ainda não sei.
Ok. Ela está a apertar. É como a do João Nuno, está a apertar.
É que já não tenho mais hipótese.
Tem questão do anel, não é?
Este é o último ano.
Já tenho um anel.
É uma pesquista ferrenha.
Tiago, vou fazer duas perguntas. Tu dizias a um jovem andebolista português hoje para sair para um campeonato lá fora?
Depende de muitos fatores. Hoje em dia, se calhar, dizia que não. Porque eu vejo que quando o português está... se virmos o campeonato português, sim, continua a desejar muito ainda.
Pois, era mais dessa perspectiva.
Sim, sim, o campeonato continua a desejar muito. Agora, eu sinto que, eu acho que depende muito de fatores, depende dos objetivos do clube, os objetivos que o clube tem para esse jogador também, se é a curto prazo inseri-lo jogar mais tempo na equipa sénior, se estiver a jogar pouco. Eu acho que depende muito, mas eu acho que o handball português está a evoluir tão bem neste momento que depende de muitos critérios, mas penso que é sempre bom ir lá para fora, crescemos muito mais, sobretudo como pessoas. Mas claro, como jogadores também, mas crescemos muito mais do que se estivéssemos aqui agora. Da maneira que o handball português está a evoluir, eu acho que não, neste momento não há necessidade, mas depende muito dos critérios.
Olha, e o que é que significou o Benfica na tua carreira?
Foram talvez os melhores anos que eu passei na minha carreira, ou seja, foi um clube que me proporcionou tudo, que me fez ter de volta o prazer de saber o que é ganhar e de ganhar por alguma instituição. Eu sempre tive isso, mas o Benfica ainda mais, porque como aquilo que eu estava a dizer antes, eu quero ganhar por estas pessoas. Ou seja, eu sinto que no Benfica foram os melhores anos, precisamente por isso, pelas pessoas todas que estavam lá, pelas pessoas que depositaram tanta confiança em nós, e eu fui muito feliz. Desde as pessoas todas que conheci lá, apesar de não termos ganho o campeonato, a maneira como fui recebido lá por toda a gente foi inesquecível. Eu agora em França é impossível ser assim, porque os franceses são diferentes, mas no Benfica foi, sem dúvida, foi muito marcante, foi único. Posso dizer que foi um.
Muito bem. João Nuno, aproveita e começa tu com as despedidas.
Agradecer aí ao Tiago pela disponibilidade, logo pronta para fazer connosco esta brincadeirinha, esta conversa sobre handball e Benfica, a passagem dele. É sempre bom recordar, apesar de, lá está, a mágoa é sempre não ganhar o tal título, aquele que nós merecíamos tanto, todos adeptos e jogadores e aquela família toda naquela altura. E pronto, desejar a melhor sorte na carreira a ele e vamos lá ver se o destino, como ele falou em Portugal, vamos lá ver se o destino o traz a Portugal, ao Benfica ou não, vamos lá ver. Olha, e obrigado, Tiago.
Santiago.
Olha, antes de mais, Sérgio e João, eu devo estar a fazer qualquer coisa bem para vocês me convidarem sempre, não é? Portanto, um abraço para vocês e obrigado por me terem convidado mais uma vez. E ao Tiago, pá. Estão as desculpas aceites pelaquela ratadela que me meteste quando eu ainda era júnior e que me
Eu acho
marcou
que
para
isso não é
sempre.
mentira. Eu acho que isso não é mentira.
E um grande abraço e as maiores felicidades para a tua carreira e foi um gosto conversar aqui contigo durante esta horinha.
Tiago, queres aproveitar tu para te despedir então da malta que nos vê e que nos vai ouvir depois?
Sim, olha, para já agradecer-vos a vocês, Sérgio, Santiago e João, pela oportunidade de falar com vocês, de falar também para alguns benfiquistas. Eu acho que nunca tive assim a oportunidade de falar mais abertamente com alguns adeptos do Benfica, com alguns benfiquistas, e foi um prazer muito grande, sinceramente, senti-me muito bem. Foi uma hora que passou a correr, uma hora e meia. E continua com o excelente trabalho que estão a fazer. Acho que é importante esta proximidade entre alguns jogadores e os adeptos, vá. E mais uma vez, obrigado e muito sucesso para vocês.
Tiago, foi um prazer, uma horinha e tal, como tu bem referiste. Tivemos aqui à conversa, passámos em revista a tua carreira e falámos também um bocadinho sobre o handball. Santiago, foi um prazer, amigo. Espero que possas aparecer mais vezes, que nós gostamos muito de ter aqui.
É verdade, sim, senhora.
João Nuno, logo marcamos encontro às 9 da noite com Luís Ferreira, nosso capitão de hóquei em patins.
Exatamente.
Tiago, foi realmente um prazer. Boa malha,
Prazer, Fernando.
bom rapaz. Pode ser que o futuro passe pelo Pavilhão da Luz.
Vamos ver, vamos
A malta que nos acompanhou, isto começou meio torto, mas acabou bem. Logo, marcamos então o encontro às 9 horas. Um grande abraço a todos. Fiquem em casa, protejam-se e viva o Benfica.
Viva o Benfica.
Viva o Benfica.
E aí, cara. Obrigado, um abraço.